Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. É garantido o direito de propriedade em toda sua plenitude, etc. Que risão! Exclamou o compadre. É uma utopia constitucional desmentida pela loja dos fatos. O nené podia muito bem ler o 7 e X do artigo 179 da Constituição do Império e alguns dos artigos da Lei de Eleições ao Clarão do Fogo, que está acabando de queimar a pobre casinha do atrevido, que quer votar conforme sua consciência, e que me diz desde o belo inspector de quarteirão. Ora, é um inspector com miel fault, faz o filho decorar a Constituição, e ele pela sua. 121, parte a executa ou viola conforme os casos e as circunstâncias. Um inspector de quarteirão consentindo que ao pé de sua casa, quase debaixo de seus olhos, se ofendam as garantias de um cidadão e se menospreza a lei. Isto é insuportável. Oh, compadre! Pois deveras queria que o desprezo das garantias do cidadão e das leis fosse um direito exclusivo dos ministros de Estado. Nada não, senhor, os inspectores de Iotadeon fazem também das suas, e podem dizer, como o poeta macarrônico, José Ireiagiba Costa do doutor em ciência jurídica se socias pela faculdade de 3, Paulo, do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Sociedade de Legislação Comparada de Paris, exceteram um volume nitidamente impresso com vários modelos, brochado 11, encadernado 501 vol, ins grande, com 300 páginas nitidamente impresso. Preço brochado T500, encadernado 9 ósero. Zero ilustre autor, tão vantajosamente conhecido no foro brasileiro, pelos seus estudos especiais e profundos da matéria, veio preencher uma lacuna na literatura forense com a publicação de sua importante obra dividida em 3 partes e 18 capítulos. A obra trata substancialmente de todas as espécies e seis de seguros, metimos, como sejam, natureza do contrato de seguro. Objeto do seguro marítimo, seguro vedado, avaliação do objeto seguro, riscos, duração dos riscos e abandono, prêmio, indemnização, apólice e suas ações, interpretação da apótese do contrato do seguro, competência jurisdição, ações e excepções. No intuito de facilitar o exame, vão em apêndice expressas as condições das apólices de várias companhias de seguro, acompanhando a um ingui muito especializado e alfabetico de odas até as datadas no livro. Esta é uma cópia digital de um documento, ou parte dele, que pertence a um dos acervos que participam do projeto Brasiliana USP. Trata-se de uma referência, a mais fiel possível, a um documento original. Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no ambiente digital, com exceção de ajustes de cor, contraste e definição. 1. Você apenas deve utilizar esta obra para fim não comerciais. Os livros texto que publicam na Brasiliana Digital são todos de domínio público. No entanto, é proibido o uso comercial das nossas imagens. 2. Quanto a utilizar este documento em outro contexto, você deve dar crédito ao autor ou autores, à Brasiliana Digital e ao acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica, metadados do repositório digital. Pedimos que você não republique este conteúdo na rede mundial de computadores e internet sem a nossa expressa autorização.
10.
No Brasil, os direitos do autor são regulados pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente encontra-se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que algum documento publicado na Brasiliana Digital esteja violando direitos autorais de tradução, são imbissãs, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe imediatamente Brasiliana UF. Rio de Janeiro, em casa dos editores Eduardo Henrique Lamert, 77, Rua da Quitanda, 77, Capitachum Lomlomo, depois de considerações transcendentes sobre a Constituição do Império, prova-se até a evidencia que é pela barriga que se governa o mundo. Faço uma conciliação, de que muito nos aproveitamos eu, o meu compadre Paciência, o cavalo de meu tio, e a mula russa, admiro as ideias políticas de um estalajadeiro, que tem nariz e barriga de desidista. Vou deitar-me, e tenho uma visão que me deixa de boca aberta. Ainda bem que o incêndio da casinha do pobre votante de consciência, a leitura só lhe trará dos parágrafos 7 e Shadow Arthur. 179 da Constituição do Império me distrarão um pouco. Deve, entretanto, confessar uma fraqueza é a cena de aflição que representava a família. O Ido Farroupilha não chegou a divertir-me. O crime de resistência perpetrado pelo miserável, que ousara rejeitar a chapa, com que o honrara o delegado de polícia, o proprietário da terra em que ele morava, devia ter um severo castigo, mas lágrimas da velha, o pranto desesperado da moça, aqui para nós, não tinha maus bigodes, chegarão quase ao ponto de enecer-me. Agora, quanto à leitura da Constituição, o caso muda muito de figura. A Constituição é um poema em 8 cantos, contendo 169 estrofes, de metrificação variada, e como todas as compulsões poéticas e de literatura amena, serve bastante para o alinhamento das horas vagas. Que é que faz um homem sério e grave? Quando se sente afetigado depois de um longo estudo de matérias espinhosas e profundas. Lança a mão de um romance ou de um volume de poesias, e suaviza o espírito acabrunhado do peso de pensamentos transcendentais com essa leitura rápida e fugitiva, do mesmo modo que pratica aquele que se vinga de um abafado dia de calor tomando de noite um refrigerante sorvete no Francione. Segue-se do que acabo de dizer, que eu tenho a Constituição do Império na conta de uma espécie de sorvete. Exatamente assim é, mas com uma pequenina diferença, e vem a ser que, apenas em uma certa e cúria época do ano deixamos de ter sorvetes, porque os irmãos ou filhos de João Bulli não nos mandam gelo. E a constituição é pelo contrário uma coisa que raramente ignais de vivida entre nós, porque como diz meu respeitável tio, a constituição é uma defunta, e todos sabem que os nossos ministros de Estado têm estou sobretudo muito medo de almas quatro outro mundo, e por isso conserva-o quase sempre a embirrane, sujeio cheio tinha felichens em um caixame de papéis velhos, lambem não sei, porque ainda não se lembrarão de mandar lançar essa papelada na praia, pois valia a pena, realmente divertiu-me muito a leitura da Constituição. Blu, lembrou-me que ele ia, soletrando, devia aborrecer tanto o pobre livrinho, que o privava de estar fazendo travessuras, como certos tamanhões que o leem por cima, desprezam seus dictames, atacam suas bases, soprismam seus princípios, exatamente porque o orgulhoso livrinho pretende levantar na área imaginárias bárias aos abusos do poder. A Constituição do Império e, eu não sei como há insensatos, que ainda acreditem nela e lhe rendam cultos. Não posso de modo algum compreender a espécie de adoração que lhe tributa meu respeitável tio. Pela minha parte, claro, que detesto a instituição por trantíssimas las rasos, primamo. Porque assim me assemelho a muitos dos grandes homens da minha terra, segundo. Porque a Constituição do Império. Um poema e eu abomino a poesia tértio. Porque eu ou ela de ser sempre letra morta, e em tal caso melhor enterrá-la já. Quebra de caridade dar sepultura aos mortos, ou tem de ser letra viva algum dia. E por isso mesmo é muito conveniente acabar com ela quanto antes, para que depois não nos venha dar água pela baba. Reparem bem que estas razões não são de cabo de esquadra, não, senhores, são razões de figurão de farda bordada. Os entusiastas da Constituição dizem que a adorão pelo que ela devia ser, e não medo que a fazem ser. Asneira do casou, as coisas são boa ou má segundo a natureza do fefitos que produzem. Respondem a isto, que a Constituição, sempre posta à margem, não pôde ser causa dos males do país, devido somente aos maus ministros que a não quem executar, e que governam no sentido oposto do que ela determina. Asneira maior ainda. Eu entendo que é muito mais comodo lançar a culpa de tudo na tal Constituição, da que é muda, e portanto não se pôde defender, do que nos ministros de Estado, que em regra geral são uns papagaios, que falam até pelas pontas dos dedos, e fazem tais artes de berliques e berloques, que são capazes de receber até felicitações por aquilo mesmo, porque tivessem todo o direito de se mudar das secretarias de Estado para uma certa casa, da qual ninguém paga aluguel ao proprietário. Adoram a Constituição pele que ela devia ser. Fazem-me rir os tais entusiastas, vejamos o que dizem, que ela devia ser, e o que ela é na realidade. Devia ser. Notem antes de tudo, que quando escrevo devia, é repetindo, O que dizem os pobres de espírito, que acreditam nas cebolas do Egito? Porque o sobrinho de meu tio reza pelo Alcorão dos grandes estadistas de vontade de ferro. Vamos ao caso. A constituição do império devia ser como?